בעזרת השם דף ד', הבאתי מגילה. סימוס דף ג' עמוד ב' נוברסו נא ליניה קומרסה כפרווה לא. דסימה קינטה ליניה ג'יבשו פרסימה. נומיו דא ליניה גופה. אז קונסנטרנו לעשות נקיבים זו דף אנטריון, דף אנצ'יס, פגר דף דמסכת, וכן עשום על יתרו דמגילה. ובאת רסה משנה, כסדה ג'זה ברטס. שמעת אז ערי הפרזות, או כמו זה, הערים הגדולים, הסדה ג'ז גרן ג'זה ברטס, ליניה מגילה ג'ה קטור זה ג'אדה. הסדה ג'זה מורה ליד הזה דפק ג'יושע בן נון, כדו פה בצבא אינטרון התחת ישחר, יושע בן נון קונסטרויו סדה ג'ז, כדו ריקונסטרויו סדה ג'ז מורה ליד הס, או ריקונקסטו סדה ג'ז מורה ליד הס, Essa cidade tem que ler a Megilá no dia 15 de Adar. Vimos por quê? No primeiro Daf da Maseret. Comparamos com a cidade de Shushan, etc. Para avançar nossa Gemara Gufa, voltando a esse assunto. Amar Rebbe Yehoshua ben Levi, Yishter Rebbe Yehoshua ben Levi. Krach de Kol HaSamuchlo. Vimos a nossa Mishnah, um conceito. Temos uma cidade grande amuralhada. E perto dessa cidade grande, temos uma cidade pequena, não é amuralhada. Krach de Kol HaSamuchlo. Está próxima a essa cidade grande. Vekolanireimu, qualquer cidade aqui, essa cidade grande, consegue enxergar. Mesmo que não é uma cidade muralhada, Nidonkekrach, é como se fosse uma cidade muralhada, uma vez que essas duas cidades estão próximas ou estão visíveis, então é como se fosse uma cidade só. Explicam os comentaristas, porque essa cidade grande também serve de moradia para a cidade pequena numa situação de guerra. Numa situação de guerra, Loalenon, a cidade pequena que não tem muralha, vai se refugiar na cidade grande e muralhada. Então é como se fosse uma cidade só. Então também na cidade pequena tem que ler a Megilá no dia 15 de Adar. Isso fala aqui Rebbe Yehoshua ben Levi. Tá, explica a Braita melhor. Samucha falpishe no nire. Se está próxima à cidade grande, vimos nos dados anteriores que tem então, uma distância de 1 km no máximo. Falpishe no nire. Mesmo que a cidade grande não consiga enxergar essa cidade pequena, também é considerado uma cidade que faz parte da cidade grande, emuralhada. Nire, afalpiche no samuho, o inverso também. Se a cidade grande consegue enxergar a cidade pequena, mas não está próxima à cidade pequena, também tem que ir no dia 15 de Adar. Para bishlama nire, afalpiche no samuho, eu entendo um caso que a cidade é visível, mesmo que não está próxima. Quando Mashkarada se encontra que Gondei Atva Berojar, uma situação que a cidade pequena está sob uma montanha, e se essa montanha está visível, mesmo que não está próxima. Então também é considerada como parte da cidade emuralhada. Ela samucha falpiche no nireh mashkacher lá. Qual é o caso que a cidade pequena está próxima à cidade grande, mas não está visível? Uma vez, uma situação que a cidade pequena está abaixo da cidade grande. Está a nível do mar, por exemplo, e a cidade grande está sob uma colina. Então a cidade grande não consegue enxergar a cidade pequena, por causa dessa diferença de altura. Então, mesmo assim, a cidade pequena faz parte da cidade grande com relação a essa lei da Megilá. Lei da leitura da Megilá. E se lê no dia 15. Com relação a outras halachot, também precisamos saber o que é uma cidade emuralhada, o que não é uma cidade emuralhada. Com relação à venda de casas. Temos duas halachot normalmente com relação a esse assunto. Se a pessoa vende uma casa para uma outra pessoa, é uma casa numa cidade emuralhada desde a época de Yehoshua ben Nun, a pessoa que vendeu tem o direito de resgatar essa casa, pagar outra vez esse dinheiro para o comprador, anular a venda, comprar de volta a sua casa. Tem esse direito de forçar o comprador, até um ano da venda, de devolver a casa. Isso é com relação a uma cidade emuralhada, bater a areia romã. Com relação a uma venda de uma casa, uma cidade não emuralhada, ela ramuda. A pessoa tem o direito de recomprar a sua própria casa que ele vendeu, mesmo depois desse ano da venda. Então precisamos saber o que é uma cidade amuralhada ou não, e precisamos saber o que é uma cidade próxima a uma cidade amuralhada, que faz parte da cidade amuralhada, como vemos, se está próxima, um quilômetro de distância da cidade amuralhada, também tem a halakha de bater a areia romã. Se está longe e não está visível, não tem essa halakha de bater a areia romã. Continuamos com relação a esse assunto também. Vamos lá, Bishop Ben Levi, vamos várias halakha de Bishop Ben Levi. Fala, Bishop Ben Levi. Krach she'ashavu lebasofuka. Qual seria a halakha? Uma cidade que foi construída e só depois construíram a muralha em volta da cidade. Nidonkekfar. Fala aqui, Rebbe Yehoshua, viu uma novidade? Essa cidade muralhada é uma aldeia. Mesmo que na época de Yehoshua ben Nun, a cidade estava muralhada, Uma vez que as muralhas foram feitas depois que a cidade foi construída, isso é uma aldeia, não é uma cidade amuralhada. Tem que ler a Megillah no dia 14, que nem com relação a Alahá de Batei Arechomá, não é uma casa, uma cidade amuralhada. Então, a pessoa pode reverter essa venda, mesmo depois desse ano. Mas então, qual é a fonte disso? Qual é o motivo disso? De repente, porque falou o Pasuk, Ve'ishkin kol bet moshav irchomá. A pessoa que vendeu uma casa, que foi assentada numa cidade de uma muralha, que significa Bet Moshav Irchomá, Sheukafol Basov Yashav. É uma cidade que tinha a muralha já, e depois foi habitada, depois foram construídas suas casas. Velot Sheyashav Lebasov Fukav. Não numa situação que primeiro foi construída a cidade, e depois as muralhas. Isso significa Bet Moshav Irchomá. Uma cidade que foi construída, foi assentada, numa cidade que tinha uma muralha. Primeiro veio a muralha, depois a casa. Então, essa é a coisa que eu queria do Shobin Levi disso. Vemar Levi Shobin Levi, vai Levi Shobin Levi, uma outra alaha. Krach she'en bo'asra batlanim, nidon kekfar. Uma novidade também, que nos faz entender o que é essa cidade muralhada. É uma cidade importante, que tem essa alaha de Lea Miguelão dia 15. É uma cidade que tem lá tudo que são as funções básicas da cidade. Como também os asra batlanim. 10 batlanim. 10 batlanim, aparentemente, significa 10 pessoas que não fazem nada. Porém, não significa isso. Batlanim significa pessoas que não trabalham, mas estudam Torá. São as sinagogas o tempo todo. São os avrehim de hoje em dia, que são as sinagogas, estão completando os minyanim. Uma cidade que não tenha esses 10 avrehim, esses 10 batlanim, não é uma cidade, nidon kekfar, como se fosse uma aldeia. Porque não tem lá os minyanim, o minyan da reza garantido. Esses Asara Batlanim tinham o trabalho também de estudar Torá na sinagoga, ensinar Torá também, e também completar Minyan. Então, você precisa de 10 pessoas para completar o Minyan. Sempre tinha um Minyan, porque sempre tinha esses Asara Batlanim. Uma cidade que não tem esses Asara Batlanim, não é uma cidade grande, é uma aldeia. Maika Mashmalan, qual é a novidade de Rabbi Shimon Levi? Tanina, a Mishnah já falou isso. Vamos ver essa Mishnah na página 5, no Daf Hei. Eizo Yigdolah, qual é uma cidade grande e emuralhada? Se tiver muralhas, Kolshesh Basara Batlanim, uma cidade que tenha lá 10 Batlanim, 10 pessoas que estudam Torá, estão completando o Minyanim. Pachot Mikan, quer dizer, Kekfar, menos do que isso, é como se fosse uma aldeia. Nós temos 3 alahot com relação às cidades. Temos aldeias, temos cidades grandes abertas, não emuralhadas, e temos cidades emuralhadas. Uma cidade, mesmo que seja uma cidade grande, seja emuralhada ou não, se ela não tem esses 10 avrehim que completam um minyan, sempre lá, não é uma cidade, é uma aldeia. Isso é falar aqui a Mishnah. Então, o que Rabbi Yehoshua ben Levi veio acrescentar a Mishnah? Fala, Makra Itzrihale. Sim, tinha uma novidade que Rabbi Yehoshua ben Levi pensou em incluir. Afagav de Mikla Elei Me'alma. Mesmo que a cidade sempre tenha minyan, sempre tem os avrehim lá, porque os avrehim não moram nessa cidade, vêm de fora completar minyan nessa cidade. Eles são pagos para isso, eles são assalariados em completar os minyanim lá em assinatura, mesmo que tem lá esses avrehim que vêm de fora, não é considerado uma cidade grande, porque não moram nessa cidade. Uma cidade é só uma cidade que tenha lá pessoas morando, que tem esse trabalho desses batanim. Lema Rabbi Yehoshua ben Levi, fala Rabbi Yehoshua ben Levi uma outra alaha. Krach Sheharav, Olebasov Yashav. Uma cidade que foi destruída, e depois foi reconstruída, Nidon Kekrach. É como se fosse uma cidade grande, uma cidade muralhada aqui, que estava construída na época de Yehoshua ben Nun, foi destruída, foi reconstruída, é considerada uma cidade grande. Mas, cara, o que significa que foi destruído? O que foi destruído lá? Ilei Maharvu Homotav. Se você quer falar que as muralhas foram destruídas e depois foram reconstruídas, daí foi Yehoshua ben Levi, é como se fosse uma cidade grande, emuralhada, mesmo que teve uma interrupção entre Yehoshua ben Nun e o que foi reconstruído. Perguntamos a Yashav In Lo Yashav Lo. Somente se foi reconstruídas as muralhas, é considerada uma cidade emuralhada? Se não foi reconstruídas as muralhas, não é considerada uma cidade emuralhada, mesmo que tinha muralhas na época de Yeshua? A Tânia Breta fala diferente. Ele é beleza e biradilce. Ele fala beleza e biradilce. Achelô Roma. O pastor fala com relação a essa alaha de vender casas em cidades emuralhadas. O pastor que escreve Achelô Roma. A pessoa que vendeu uma casa em uma cidade que não tem muralha. Porque não se lê Achelô Roma, se lê como Vav. Os que leem Asherloi Roma, ou seja, que tem sim muralha. Então tem uma contradição de como se lê e como se escreve. Como se lê significa que tem muralha, e como se escreve significa que não tem muralha. Como fica isso? Fala beleza, maravilhoso, explicando. Afapish Elohshav, Veyalo Kodem Lachem. É construído uma cidade muralhada assim, contanto que tinha muralha na época de Yoshua Binun. Mesmo que agora não tem muralhas, porque foi destruída suas muralhas, por exemplo. Mesmo assim, é construída uma cidade muralhada. Não posso crer, Yoshua Binun disse que se foram reconstruídas as muralhas, só assim é considerada uma cidade muralhada, mesmo sem isso também. Elamai Harab. Então, o que foi destruído nessa cidade? Shekharab Measarab Batlanim. Mas acho que foi destruída dos 10 Batlanim. Ou seja, fecharam o colê, não tinha mais esses 10 Batlanim, que iam completar Minyan, ensinar a Torá. E nesse momento era uma aldeia. Depois voltaram a contratar os Avrehim para completar os Minyanim. Então a cidade volta a ser uma cidade muralhada. Então isso é flexível, isso fala do Shabbat. Não com relação às muralhas, com relação aos Batlanim. Primeira do Shabbat, disse o Shabbat, viu outra alahá. Começamos o Davdalet em cima. Lot ve Ono ve Gea Harashim. Três cidades. Mukafot Homami Mot Yoshua Binun. Tinha muralhas na época de Yoshua Binun. Tem que ir lá, Miguel, no dia 15. Av. Elas eram. Veani, pergunta para Veani, Yoshua Banani. Você quer falar que Yoshua que construiu essas cidades com as muralhas? Mas que não pode ser. Verá Elpaal Banani. Uma outra pessoa chamada Elpaal, da tribo de Binyamin, construiu essas cidades. Não tinha muralhas na época de Yoshua Binun, porque não estavam construídas na época de Yoshua Binun. Tem que ler a Amigilá no dia 14. E é tempo que eu falo para o Sul. O Bnei Elpaal, os filhos de Elpaal são Ever, Misham e Shemer. Ever, Misham e Shemer. Três nomes. O Banait Ono Vet Lod. O Benotea, ele construiu Ono e Lod. E as outras cidades perto, que inclui Gea Harashim. Então aqui você vê que Elpaal que construiu essas cidades, não Yoshua. Ultamei, conforme a sua pergunta, tem outra pergunta para você. Asa Banani, quem construiu essas cidades foi Asa, o rei Asa. De tempo como falou, passou. Vai Iver, Aremetsurabe, Yehuda, assim temos que ler o passou. Asa construiu essas cidades amuralhadas em Yehuda. Essas cidades pertenciam a parte da terra da tribo de Binyamin. Porém, o passou fala que ele construiu as cidades amuralhadas de Yehuda. São cidades amuralhadas que estavam sobre o reinado de Yehudá, porque Asa era um rei da tribo de Yehudá. Então Asa que construiu essas cidades amuralhadas. Então, quem foi que construiu? Yoshua, Elpaal ou Asa? Fala, maravilha, disse Rabi Elazar. Anemu kafot homami mot Yoshua binuna. Essas cidades já tinham muralhas na época de Yoshua binun. Haruv bibe pelegesh bagiva. O que aconteceu foi que as cidades foram destruídas naquela trágica acontecimento de Pileges Bagivá. A tribo de Binyamin não se comportou bem naquela época, assassinou uma concubina, uma Pileges, de uma forma muito, muito trágica, e foram punidos. Todo o povo de Israel foi guerrear contra a tribo de Binyamin para puni-los. E destruíram as cidades de Lod, Ono, Gea Harashim, outras cidades de Binyamin. Então elas já existiam na época de Yoshua Binun, já tinham suas muralhas, foram destruídas em certa época. Veata Elpaal Banani, veio Elpaal e construiu essas cidades depois. Hadur Inp, outra vez elas foram quebradas. Ata Asa Shaptsino, veio Asa o rei e reformou a cidade. Então as cidades sim tinham muralhas na época de Yoshua Binun, porém tiveram várias épocas. Foi destruído, reconstruído, reformado. De Kanami Dirte, como se vê no Pasuk também, vai Omer Leyouda, Nivneta Arimaele. Rei Asa falou para a tribo de Yehudá, vamos construir essas cidades de Binyamin que foram destruídas. Daqui se vê o quê? Michal de Arimav. Daqui se vê que Asa falou, vamos construir essas cidades. Essas cidades que já existiam, Michal de Arimav, Meikara, eram cidades já existentes, que Asa queria reformar, reconstruir. Não estava construído pela primeira vez. Chama-me aí se você vê essa explicação. E você responde sim, que as cidades têm que ler a Megillah no dia 15. As mulheres estão obrigadas a escutar a Megillah Tester, mesmo que a mitzvah seja as mandrama. A mitzvah ativa de fazer algo, e depende do momento, não se aplica todo ano, se aplica em Purim, é como o shofar, é como as mitzvot da sukkah, que são mitzvot da seja as mandrama, como kriat shema. As mulheres estão isentas dessas mitzvot, porque a mitzvah seja as mandrama. Mesmo assim, eles estão obrigados a escutar a Megillah. Por que Shaf, Ren, Ayub e Otoanes? Porque também as mulheres estavam inclusas no milagre de Purim. O milagre de Purim foi que ouviu essa época de Haman, o perverso, que queria exterminar todos os Yehudim. Os Yehudim eram perseguidos, vítimas, e estavam quase condenados a ser exterminados do além. E Hashem fez um milagre uma reviravolta na história de Purim, como vamos explicar na continuação, como já sabemos de Megilat Esther, que o povo de Israel ele se tornou perseguidores dos seus inimigos. O rei Ahasverosh, depois de se casar com a rainha Esther, apoiou os Yehudim, castigou os inimigos dos Yehudim, o povo de Israel conseguiu guerrear contra os seus inimigos dentro da Pérsia e matou todos os seus inimigos. Isso foi um milagre muito grande, essa reviravolta na história. O povo precisa ser perseguidos para serem perseguidores dos seus inimigos para se proteger. As mulheres também estavam dentro desse decreto de Aman Arashá, o perverso Aman, porque o Pasuk fala, tá vendo a China, e queria matar também as crianças, também as mulheres, tudo o resto do povo também. Então as mulheres também têm que divulgar um milagre de Purim, têm que escutar a Megillah para Pirsum Enissa, Lefasem Etanes, significa divulgar um milagre. Respeitar um milagre, que elas também foram salvas. Mesmo que a Mitzvah seja as mal gramadas, estão obrigadas. Vamele Bishua Bermidis e Bishua Benevi. Purim Shekhal Yod Beshabbat. O que acontece se Purim cai em Shabbat? É proibido ler a Megillah em Shabbat, como já vimos. Temos o receio que as pessoas que vão querer ler a Megillah não vão saber ler a Megillah tanto. Vão se esquecer que é Shabbat e vão carregar a Megillah na rua para perguntar para alguma pessoa como se lê a Megillah. E vão 13 dias a proibição de Otzat, carregar em Shabbat. Proibiram ler a Megillah no Shabbat. O que se faz no Shabbat quando cai em Purim cai no Shabbat? Shualim Bedorushim Beinyanu Shelyom. O que se faz é que os rabinos têm que fazer Shiurim sobre Megillah Tester, sobre a história de Purim. Mesmo que não vão ler a Megillah, tem que estudar o conceito de Purim. Pergunta na Maíra, Purim, por que o sábio fala sobre relação a Purim? A filha Yom Tov, Nami, todas as outras festas também tem essa mesma alahá, detalhe como fala a Braita, Moshe Tikena Emre Israel. Moshe Rabino decretou para o povo de Israel, Sheyud Tchoalim Edorshim Benenor Shelyom, que o povo de Israel tem que estudar, tem que falar Shiurim, escutar Shiurim sobre as alahá da festa. Essa alahá começa 30 dias antes da festa, em Chod Pesach Bepesach, as alachot de Pesach em Pesach, ilchot atzeret beatzeret, as alachot de Shavuot em Shavuot, ilchot chag bechag, as alachot de Sukkot em Sukkot. Então por que fala do Shabbat Levi que ele sai estudar as alachot de Purim, ou a Megillat Esther em Purim? Isso aplica com relação a todas as outras festas também. Falar Purim e Tzrichale, ele sai falar sobre Purim especificamente, porque mal de Deus poderíamos pensar diferente. Nigzor Mishum Deraba, podemos pensar que existe uma cerca rabínica proibindo estudar a Megillat Esther em Shabbat, quando Purim cai em Shabbat. Pelo menos eu recebo que Rabba teve, Rabba veio e falou que é proibido ler a Megillah no Shabbat, porque temos o receio que as pessoas vão carregar a Megillah na rua, como já explicamos. Então poderíamos pensar que é proibido estudar a Megillat Esther quando Purim cai em Shabbat, porque temos o receio que as pessoas vão querer ler a Megillah, e ler a Megillah como a Allah manda, e vão querer carregar isso na rua. Se esquecer que é Shabbat e vão perguntar para alguém como se lê a Megillah, poderíamos pensar que não é permitido estudar a Megillah em Purim quando Purim cai em Shabbat. Kamar Shmala, nesse fato da Bishon Melvi, que não, ao contrário, é obrigatório a uma mitzvah sim estudar a Megillah Tester, mesmo quando Purim cai em Shabbat. Vemad Rabbi Yehoshua ben Levi, outra alahá de Rabbi Yehoshua ben Levi. Chayav adam likrot et a Megillah balaila v'lishnotam bayom. A pessoa tem que ler a Megillah à noite e também tem que ler a Megillah de dia. Você tem que escutar a Megillah à noite e repetir a Megillah de dia. Shneimar, como falou o Pasuk, Elokai, isso fala no Teilim, um capítulo com relação a Rainha Esther. Elokai, meu Deus, ekrayomam velotane. Eu vou rezar para você de dia. Velotane, você não me respondeu. Velaila velodumiali, mesmo assim, à noite também eu estou rezando. Velodumiali, eu não parei de rezar. Então você vê que o milagre de Purim aconteceu por causa das rezas de dia e de noite. Então eles estão repetindo a Megillah também de noite e também de dia. Para a Gemara Savurmina, alguns sábios pensaram em explicar isso que Rabbi Yehoshua ben Levi falou, lemikre balaila, que tem que ler a Megillah à noite. Velimitna matnitin de dabe behemama. Lishnotah, eles entenderam que é como a linguagem de Leshanen. Estudar as Mishnayot. Pensaram que à noite tem que ler a Megillah. E de dia tem que estudar as Mishnayot de uma serra de Megillah que estamos estudando agora. Isso que eles pensaram, quer dizer, Lishnotah. Não repetir a leitura da Megillah. Lishnotah de Mishnah, de estudar. Amar leu Rabi Irimia. Rabi Irimia falou para esses sábios. Ledidime farsha leiminei de Rabi Irimia Maraba. Eu escutei a explicação de Rabi Yehoshua Baraba, que escutou de Rabi Yehoshua ben Levi, que gonde amr inshi, o que Rabi Yehoshua ben Levi pensou em falar, como as pessoas falam, evor parashat adá, eu vou estudar essa parasha, eu vou ler essa parasha, esse trecho da Torá, ve'atnia, eu vou repetir. Então aqui também significa, Lishtota significa repetir a leitura. Como fazemos um dia, lemos à noite e lemos de dia. Itmarami, como foi ensinado, Amar Abihelva, Amar Ula Birá, falou Abihelva em nome de Ula, na cidade de Biri, Hayav Adam Likrut Tamigilá Balaila, Venishnotá Bayom, você tem que ler a Migilá à noite, ler de dia também, Shinemar, como fala o Pasuk, Lemani Zamecha Kavod Uleidom, Hashem Elokai Lelamudeka. O Pasuk fala, Lemani Zamecha Kavod, que eu vou gloriar o seu respeito, o seu nome, Veloidom, e não vou ficar quieto. Hashem Elokai Lelamudeka. Hashem, meu Deus, eu sempre vou agradecer você. Ou seja, essa gratidão aqui significa, também com relação a Migilat Esther. Ou seja, vou glorificar o seu nome, engrandecer o seu nome, significa ler a Megilat Esther, divulgando o milagre à noite. Veloidom, eu não vou parar de fazer isso também na próxima situação, de dia também. Vou ler a Megilat também outra vez de dia. Hashem Elokai Lamodeika, Hashem, meu Deus, eu vou sempre agradecer você. Isso fala aqui a Agmará. Continuamos. Voltamos ao assunto da nossa Mishnah. Vimos com relação às datas de ler a Megillah. Nossa Mishnah fala que temos 5 datas que é possível ler a Megillah. Depende da cidade, depende da situação. Do dia 11 até o dia 15. As cidades grandes abertas, que não tem muralhas, vêm no dia 14, normalmente. As cidades emuralhadas vêm no dia 15, normalmente. As aldeias ou leem no dia 11, 12 ou 13. Vimos esse conceito do Yom HaKnissa. As aldeias moravam longe da cidade, não tinham sinagogas, não tinham pessoas que sabiam ler a Megillah, tinham que ir para cidades próximas para escutar a Megillah. Elas não precisam ir outra vez no dia 14 escutar a Megillah, mas a Mishnah fala que eles podem ir no Yom HaKnissa, no dia que eles visitam a cidade normalmente, que é ou a segunda-feira ou a quinta-feira, eles vão para cidades grandes para ir nos tribunais, nos batedinim, para perguntar alguma alahá, para julgar algum julgamento. Eles vão na segunda e na quinta para a cidade grande e falam os Ramim, eles podem ler a Megillah nesse dia. Eles vão ter alguém lá na cidade grande para ler a Megillah para eles, eles vão escutar a Megillah nesse Yom HaKnissa. Pode ser o dia 11, ou dia 12, ou dia 13. Ou seja, se o dia 14 cai, ou na quinta, ou na sexta, ou no sábado, ou no domingo, então se ler a Megillah no Yom HaKnissa, que é na quinta-feira. Então se, por exemplo, o dia 14 cai no domingo, vão ler a Megillah no dia 11, que é quinta-feira. Se, por exemplo, dia 14 cai ou na segunda, ou na terça, ou na quarta, vão escutar a Megillah nas cidades grandes na segunda-feira. No Yom HaKnissa, é a segunda e a quinta, logo antes do dia 14. Isso fala a nossa Mishnah. Porém, não explicamos ainda por que os Hanim facilitaram isso. Agora vamos ver por quê. Amar Abi Hanim disse Rabi Hanina, Hachamim ikilu ala kfarim, liot makdimim liyom HaKnissa. Os Hanim quiseram facilitar para as pessoas das aldeias, para antecipar a leitura da Megillah, para Yom HaKnissa, o dia da visita para a cidade grande. Que deixe Isapku maim umazon leachem shebekrahim. Agora tem dois entendimentos que significa isso. O primeiro entendimento é, que nós vamos ver na continuação, é para que eles possam, na festa de Purim, estarem livres, porque já leram a Megillah, eles podem trazer água e comida para as pessoas das cidades grandes na festa de Purim. Então, aparentemente, os Hanim quiseram ajudar as pessoas da cidade grande, queriam que eles tivessem água e comida que são fornecidos pelas pessoas das aldeias, facilitaram para as pessoas das aldeias que eles podem escutar a Megillah no Yom HaKnissa, dias antes da festa de Purim, para fornecer comida e água para as pessoas das cidades deles. Falando, lembra de Takanta de Krahima? Viramos a página. Você quer falar que esse decreto é para ajudar as pessoas da cidade grande? Não, a Mishnah fala diferente. Chaliot Beshini, que acontece no dia 14, que é na segunda-feira. Kfarim Ve'erot Gdolot Korim Bobayom. As pessoas das aldeias e das cidades grandes abertas, não tem muralhas, leem nesse dia, no dia 14, segunda-feira, Ve'im Ita. Se os Hanim quiseram que as pessoas das cidades grandes tenham comida e água na festa de Purim, Likam Yom HaKnissa, deveriam antecipar para o Yom HaKnissa, o dia da visita anterior, deveriam antecipar para quinta-feira, para que na segunda-feira, dia 14, as pessoas das aldeias vão trazer suprimentos para a cidade. Fala, que não. Avoleu a Sará. Fazendo a conta, se o dia 14 cair na segunda, a quinta-feira vai ser dia 10. É a Sará Lutkinurabaná. Os caminhos falaram que não pode ler a Megillah no dia 10 de Adar. Não é válida essa leitura. Como vimos no Davet, na página 2, Psukim para falar porque os caminhos incluíram também o dia 11, o dia 12, o dia 13. Mas o dia 10 estava fora da conta. Então não é possível antecipar isso para o dia 10. Nessa situação, também deixaram para Yom HaKnissah a segunda-feira. Porém, fala Natasha, uma outra prova contra essa explicação. Rabio de Hamishi, se o dia 14 cai na quinta-feira, Kfariva Yarod, Dolot, Korimbo, Bayom, as aldeias, as cidades grandes, eles vêm nesse dia, na quinta-feira, dia 14, Veim, Itra, se os Hamim quiseram ajudar as suas cidades para terem comida e água, Likadmo, Yom HaKnissah, deveriam antecipar para o Yom HaKnissah, o dia da visita anterior, que é a segunda-feira, de Ahadassaro, que vai ser dia 11, os Hamim sim falaram que é possível ler Migilá para as cidades, para as aldeias, no dia 11. Então por que não decretar assim? Não deve ser que é uma outra explicação. Fala que não, pode ser que essa explicação Yom HaKnissah e Yom HaKnissah Lodachem. Mesmo que os Hamim sim quiseram ajudar as pessoas das cidades grandes para terem comida e água, porém, não vamos mudar a data da leitura da Migilá de um Yom HaKnissah, de um dia da visita, que seria quinta-feira no caso, para um outro Yom HaKnissah, outro dia da visita, que seria segunda-feira. Explica os comentaristas por que não. Porque seria um decreto pela metade. Esse decreto só seria válido se o dia 14 cair na quinta-feira, para antecipar para segunda-feira, que é dia 11. Porém, se o dia 14 cair no Yom HaKnissah da segunda-feira, então não antecipamos para quinta-feira, porque seria dia 10, então seria um decreto pela metade, e os Hamim não fazem decretos pela metade. Então, não começaram também a fazer esse decreto da quinta para segunda-feira. Para matar, uma outra prova contra essa explicação. A maravilha de ser a vida. Em matar, quando é que se aplica isso aqui? Antecipamos a leitura da migrada das pessoas das aldeias para o Yom HaKnissah, Pemakom Shenichnasim, Besheni ou Bahamishi, é só numa situação que as pessoas das aldeias visitam as cidades grandes para na segunda e na quinta, para ir para o tribunal, para uma cidade que não tem tribunal, então as pessoas das aldeias não visitam as cidades grandes na segunda e na quinta, então não se antecipa também a leitura da Megilá. Pemakom Shenichnasim, Besheni ou Bahamishi, em Korinotá, Ela Besmaná, só se lê no dia 7, no dia 14. Se você quer falar que esse motivo que se antecipa a leitura da Migilá para o Yom HaKnissah é para ajudar as pessoas das cidades, só porque as pessoas das aldeias não visitam as cidades na segunda e na quinta, por isso as pessoas das cidades vão ser prejudicadas, não vão ter comida e água? Se os Hamim tiveram esse receio que não ia ter comida e água para as pessoas das cidades na festa de Purim, que diferença faz se as pessoas das aldeias visitam ou não a cidade grande na segunda ou na quinta? Isso fala Gmará, deve ser um outro motivo. Fala Gmará o seguinte: Lotema que deixei sapkumai mazon. O motivo não, de Rabi Hanina não é para que as pessoas das aldeias tragam comida e água para as cidades na festa de Purim. Não é esse o motivo que eles anteciparam para Yom HaKnissah. Ela é um motivo verdadeiro, ele pneche mesapkim, porque já durante o ano inteiro as pessoas das aldeias fornecem comida e água ajudando as pessoas das cidades. Então os Hamim quiseram remunerar de certa forma as pessoas das aldeias, não quiseram esforçar que eles venham outra vez para a cidade especificamente para ler, para escutar a Megilat Esther. Então eles fizeram facilitar para eles, que eles já podem escutar a Megilat na segunda e na quinta, de qualquer forma eles vêm para as cidades para ir para os tribunais e poupar eles na festa de Purim, que eles possam ficar nas aldeias, festejando a festa de Purim, sem ter que viajar, porque de qualquer forma essa viagem, uma viagem que lembra eles o trabalho deles de fornecer comida e água, não seria positivo na festa de Purim, por isso eles vieram poupar essas pessoas das aldeias. Numa situação que não tem tribunal, eles não visitam as cidades nem na segunda e na quinta, então não tem motivo para quem antecipar, então leem no dia 14 nas cidades grandes também. Isso fala aqui, Agmar. Continuamos. Keitzer, como ficam essas alahot das datas? Haliot Beshini Beshabat, se o dia 14 cai na segunda-feira, Akfarim Vayarot Dolot Korim Bobayom. Também as aldeias, também as cidades abertas, leem no dia 14. As cidades emuralhadas, leem no dia 15, na terça-feira. Falando na Mishnareisha de Nakat Sidura de Yarha, por que no princípio da Mishnah, a Mishnah cita dia 11, 12, 13, 14, 15, são dias do mês, nessa ordem, o Mishnah Seifa de Nakat Sidura de Yomi. Porque na continuação da Mishnah, quando a Mishnah cita o caso, o dia 14 cai na segunda-feira, cai na terça-feira, na quarta-feira, a Mishnah organiza os casos em dias de semana, não em dias do mês. Porque a Mishnah não fala também na sequência, casos que caem no dia 11, casos que caem no dia 12, no dia 13, na sequência dos dias dos meses, como no princípio da Mishnah. Aide de Mitafrele, Nakat Sidura de Yomi. Uma vez que essas datas, se vamos falar dia 11, 12, 13, vai ser ao contrário. Se Deus começar e falar, se dia 14 cair no domingo, as aldeias vão antecipar para quinta-feira, dia 11. Se cair no Shabat, antecipam para quinta-feira, dia 12. Se cair na sexta-feira, dia 14 cai na sexta-feira, vão antecipar para o dia 13, que é quinta-feira. Então vai ser o contrário. As pessoas vão se confundir. Domingo, Shabat, sexta, vai confundir as pessoas. Por isso os Chaim sim mudaram a linguagem na sequência, falando dias de semana, que é, dá para entender melhor, se confundir menos. Isso eu falar aqui, essa explicação. Continua agora explicando a nossa Mishnah. Chaliot be'erev Shabat. O que acontece no dia 14 cai na sexta-feira? A Mishnah fala que as cidades amuralhadas não podem ler no dia 15, como de costume, porque vai ser Shabat, não será Migdal no Shabat, vão ler no dia 14 na sexta-feira. Também as cidades grandes, abertas, vão ler no dia 14, como de costume, e as aldeias vão ler no dia 15, no Yom HaKnissah, o dia da visita. Fala Matnit e Mani, como qual opinião vai a nossa Mishnah? E Rebbe, e Rebbe Yossi, pode ser tanto como Rebbe ou como Rebbe Yossi. Mas Rebbe, qual é a opinião de Rebbe? Tentando como falar a breta. Chaliot be'erev Shabbat, se o dia 14 cai na véspera do Shabbat, sexta-feira, Kfarim ve'yarot gdolot makdimim le'yom HaKnissah. As aldeias e as cidades grandes abertas antecipam a leitura da Megillah para o Yom HaKnissah, o dia da visita, na quinta-feira. Diferente da nossa Mishnah, a Mishnah fala que as cidades grandes, quando o dia 14 cai na sexta-feira, vão ler na sexta-feira. Aqui está na cama, diz que não vão antecipar para a quinta-feira. O Mukafim Roma Korim Bobayom. As cidades amuralhadas leem nesse dia, na sexta-feira, dia 14. Não podem ler no dia 15, que é Shabbat, vão ler na sexta-feira, dia 14. Uma outra opinião, vamos analisar essa opinião também na continuação, vamos comparar com a nossa Mishnah também, para o Direbe. Rebbe Omer fala, Rebbe Omer, a minha opinião é, não é apropriado transferir as cidades grandes abertas para um outro dia. Se o dia 14 é na sexta-feira, é possível ler a Megillah na sexta-feira sem problema nenhum. Então, não vamos transferir elas para Yom HaKnissah, para quinta-feira. O que sim é que as cidades amuralhadas e as cidades abertas vão ler no mesmo dia na sexta-feira, as aldeias de costume vão ler no Yom HaKnissah, o dia da visita. Tanakama disse que não, vamos transferir sim as cidades abertas para quinta-feira. Ele fala que vamos deixar elas na sexta-feira, dia 14. Pergunta Agmará, Maita Amada Tanakama, qual é o motivo da opinião de Tanakama? Se o dia certo de ler a Megillah para as cidades abertas é no dia 14, sexta-feira, nesse caso, por que vamos transferir para quinta-feira? Amar Dirti, porque falou o Passo. Bekol Shana Veshana, o Passo fala. Todo o povo de Israel recebeu sobre si, comprou as alachot da de Purim, lê a Megillah. Não vamos trocar os dias da festa de Purim, sempre vai ser esses dias. Todos os anos e anos. Então fala aqui, mas é que todos os anos tem que ser iguais, mesmo que em situações que vai variar, por exemplo, quando dia 14 cai em Shabbat. Não é possível ler a Megillah de Esther no Shabbat. Vamos mudar o dia. Porém, a priori, temos que manter o formato da leitura e as cidades que vão ler devem ser praticamente no mesmo momento, mesma estrutura. O que significa isso? Fala na cama. Makol Shana Veshana, assim como todos os anos, Ayarot Kodmot Lemukafim. As cidades abertas leem antes das cidades emuralhadas. Leem no dia 14 e emuralhadas no dia 15. Afkan, também aqui nessa situação, que dia 14 cai na sexta-feira, Ayarot Kodmot Lemukafim. As cidades demuralhadas vão ler depois das cidades abertas. As cidades abertas vão ler na Yom HaKnissah, no dia 13. As cidades demuralhadas vão ler no dia 14, para manter esse formato que as cidades abertas leem antes das cidades demuralhadas. Isso fala até na cabeça, é o primordial aqui. O predominante é que as cidades abertas leem sempre antes das cidades demuralhadas. Piruna Ve'ima Bekol Shana Ve'shana, talvez vamos comprar com outro aspecto de todos os anos, diferente. Makol Shana Veshana, assim como todos os anos, Eni Trina Yara Bimkoman, não transferimos as cidades abertas para uma outra data, mantemos as cidades abertas lendo a Megillah no dia 14. Afkan, também aqui, quando o dia 14 cai na sexta-feira, Loitru, a Yara Bimkoman, não deveríamos transferir as cidades abertas para uma outra data. Por que transferir? Uma Shaneach, aqui é diferente de Loitru, que não é possível. Ou seja, conforme a Telecama, é mais importante manter que as cidades abertas leem antes das cidades emuralhadas do que mudar a data das cidades abertas. Isso fala aqui da Tanakama. Então, quando dia 14 cai na sexta-feira, conforme Tanakama, as cidades abertas leem no dia 13, na quinta-feira, junto com as aldeias. As cidades emuradas vêm na quarta-feira. Como Rebi, as cidades emuradas e abertas vêm no mesmo dia, na sexta-feira. Verebi, Maitá, Maitá, qual é o motivo do objeto de Rebi, que acabamos de citar? Pecou Xaná Vexaná, porque todos os anos têm que ser iguais. Macou Xaná Vexaná, assim como todos os anos, ele era de Trim Nim Koman. Não transferimos a data da leitura das cidades abertas para outra data, ou seja, não é como as aldeias que variam do dia 11, 12, 13, 14. Afkano e Trua e Arupim Koman, também aqui nessa situação, não temos motivo porque transferir as cidades abertas para outro dia, se o dia 14 é na sexta-feira. Pergunta na veia, mas por que você não compara com outro aspecto dos outros, de todos os anos? Assim como todos os anos, Ayarot Kodmod Emukafim, as cidades abertas leem antes do que as cidades emuralhadas. Afkanami, a mesma coisa aqui, Ayarot Kodmod Emukafim, as cidades abertas viram ler na quinta-feira, as cidades emuralhadas na sexta-feira. Que não é possível, ou seja, aqui é mais importante que o Famirebi manter as cidades abertas na data certa. Se é possível ler essa data, mantemos, mesmo que vão ler junto com as cidades emuradas no mesmo dia. Essa é uma coisa que está na Kamilha. Nós temos que ler com o Rebbe claramente que as cidades abertas e emuradas vêm na sexta-feira. Fala Mai Rabios. Também falamos que a nossa mensagem pode ser como Rabios. Qual é a opinião de Rabios? Está ali como falar a Braita. Hali Oberev Shabbat, o mesmo caso, que dia 14 cai na véspera do Shabbat, na sexta-feira, Mukafim Vekfarim Akdimim Leom Akrisama. Outra opinião, as cidades emuralhadas e as aldeias vão ler na quinta-feira, Ve'erot Dolot Korim Bobayom, e as cidades abertas vão ler na sexta-feira, dia 14. Vimos nossa Mishnah diferente, que as cidades emuralhadas leem também no dia da sexta-feira. Aqui fala Tanakama que vão ler junto com as aldeias no dia 13, e as cidades emuralhadas depois, no dia 14. Vamos analisar o pedido de Tanakama na sequência. Rebiossi, me falou Rebiossi, Emukafim Kodmin Le'erot. Não podemos antecipar a leitura da Meirá nas cidades emuralhadas antes das cidades abertas? E lá, Elo Velo Kurim Bobayom. Também as abertas, também emuralhadas, leem no dia 14. Como nossa Mishnah, como Rebi também. Falando, mas Itamar de Tanakama, qual é o motivo do pedido de Tanakama antecipar as Mukafim, as cidades emuralhadas, para quinta-feira? Tirte, como falou, passou, Bekosha, vai vexanar, todos os anos tem que ser iguais. Makom Shana Veshana, assim como todos os anos, Ayarot Be'arba Asar Vezmanosheze Vezmanosheze. As cidades abertas leem na sexta-feira, e a data de leitura das cidades emuralhadas não é a mesma data do que as cidades abertas. Afkar também, aqui na situação, Ayarot Be'arba Asar, mantemos as cidades abertas para o dia 14, Vezmanosheze Vezmanosheze, e a data de leitura das Mukafim não é a mesma data do que as cidades abertas. Então, antecipamos para quinta-feira os Mukafim e as cidades abertas na sexta-feira. Pergunta, por que você não compara com outro aspecto de todos os anos? Assim como todos os anos, em Mukafim, Kodmin, Le'erot, que as cidades emuralhadas não leem a Megilá antes das cidades abertas. Afka, também aqui, em Mukafim, Kodmin, Le'erot, não será apropriado antecipar as cidades emuralhadas antes das cidades abertas? Fala na cama que não é possível. Se vamos falar que vão ler no mesmo dia, não vai ser como o todo o ano inteiro. Ou seja, conforme está na cama, mais importante que as cidades emuralhadas não leem no mesmo dia do que as cidades abertas, mais do que as cidades emuralhadas leem antes das cidades abertas. Isso, com cada opinião, sustenta que tem algum aspecto que é mais importante, mais predominante todos os anos, para comparar com esse ano também. Maita Madeira 2, como tive a opção de Rabiose, que também as cidades emuralhadas e abertas vão ler no dia 14 de sexta-feira, Pekol Shana Veshana, temos que comparar com todos os anos, Makol Shana Veshana, assim como todos os anos, em Mukafim Kodmin Le'erot, as cidades emuralhadas não leem antes das cidades abertas, Afkar em Mukafim Kodmin Le'erot, também aqui, as cidades emuralhadas não devem ler antes das cidades abertas, então vão ler no mesmo dia, Primaveim, Pekol Shana Veshana, porque não comparamos com outro aspecto de todos os anos, Makol Shana Veshana, assim como todos os anos, Zmanoshirze, não Zmanoshirze. A data de leitura das Mukafim não é a mesma data do que Ayarot, que é as cidades abertas. Afkar, Zmanoshirze, não Zmanoshirze. Também aqui deve ser a mesma coisa. Não devemos colocar no mesmo dia as duas leituras, porque de costume não é assim. Famashanecha de Loefsha, para Deus, que não é possível. Sim, não vamos colocar no mesmo dia. As cidades emuralhadas vão ler antes das cidades abertas. Isso vai contra todos os anos. Fumera Deus, isso era o predominante. Quando você está com o Murabioso também. É preciso você falar que eles vão ler as Mukafim e as Ayarot vão ler na sexta-feira. Pergunta-me, Vesavá, Rebi, Ayarot, Lodahina, você quer falar conforme Rebi, as cidades abertas nunca leem outro dia? Isso que Lebre diz, como todos os anos, as cidades abertas leem no dia 14, é também a situação de que no dia 14. No da Rina Leoma Cristã, não antecipamos para quinta-feira, a Beatânia, a Beata fala diferente, Rabi ou Bechabat, se o dia 14 cai no Shabat. Farim Akhtimim Leoma Cristã. As aldeias de costume vão ler na quinta-feira, no dia da visita. Verot, Dolot, Koliberev Shabat. Fala que está na cama, as cidades abertas leem na sexta-feira, um dia antes. O Mukafot, Romale Mahar. As cidades demoradas vão ler no dia 15, como de costume, que é no domingo. Isso fala Tanaka. Rebbe Omer fala, Rebbe Omer, na minha opinião, é o Ilvenitru, a Yerod Bimkoman, uma vez que as cidades abertas já foram transferidas para outra data, que não podem ler no dia 14, que é Shabbat, já vão ser transferidas, e Tru Leoma Krisa, que serão transferidas para o dia da visita, para lerem juntos com a cidade, com as aldeias. Quanto mais pessoas têm que fazer na mitzvah, Berov Amadrat Melech, melhor é para Hashem, mais respeito é para Hashem. Aqui se vê claramente que, conforme Rebbe também, as cidades abertas vão ler num dia que não é o dia 14. Vão ler no dia 12. O dia 14 vai ser Shabbat, né? Na quinta-feira, dia 12. Como o pastor Rebbe disse, assim como todos os anos, as cidades abertas lêem no dia 14, também tem que ler no dia 14, quando o dia 14 cai na sexta-feira. Fala Brahach, você quer comparar? Atamzmanam Shabbat. Nessa situação que dia 14 cai em Shabbat, não é possível ler a Megillah no Shabbat. Uma vez que já foram transferidas para outro dia, vão ser transferidas para quinta-feira, para ler junto com a aldeia. Porém, aqui na situação que o dia 14 cai na sexta-feira, esse é o dia certo da leitura das cidades abertas. Então, falaria que não faz sentido transferir para outro dia, só porque vão ler no mesmo dia do que as cidades emoralhadas. Então, vamos manter as duas leituras no mesmo dia. É bem diferente os dois casos. Um caso é que as cidades abertas foram transferidas, vão ser transferidas para o Yom HaKnissah. Outra situação é que não tem por que ser transferidas, porque as cidades abertas podem ir na sexta-feira, dia 14. Como qual opinião vai se falar Rabi Helvo em nome de Ravuna? Purim Shechal Yod B'Shabbat. Se o dia 14 cai em Shabbat. Akol Yitrin de Yom HaKnissah. Todas as cidades vão ler no dia da visita, de Yom HaKnissah. Quinta-feira. Como qual opinião vai isso? Não vimos uma opinião dessas até agora? Fala, mas a Colin Trin sabe que ela está. Você entendeu isso que a Vana fala literalmente? Também as cidades emoralhadas vão ler na quinta-feira? Todos vão se ler na quinta-feira? Velho que é Mucafim, as cidades emoralhadas não tem porque na quinta-feira de Avril de Macar, que vão ler a Megillah no dia 15, como de costume no domingo. E a Colin Trin entrelê uma pensão. Que a Vana pensa em falar que todos aqueles que vão ser transferidos vão ser transferidos para o Yom HaKnissah para quinta-feira. Para aqueles que não têm por que ser transferidos, não precisam ser transferidos na quinta-feira. Os Mukafim vão ler no domingo. Que mais com qual opinião? Vai isso que Rebbe considera como Rebbe, que fala aqui. Uma vez que as cidades abertas deveriam ler no Shabbat, mas não podem ler no Shabbat, uma vez que já foram transferidas, vão ser transferidas para ler junto com as aldeias no Yom HaKnissah na quinta-feira. Como já explicamos. Você vai como Rebbe, claramente. Paramos aqui por hoje. Vamos ver no próximo Daf, explicando melhor essa halakha, porque não podemos ler a Megillah no Shabbat. Outra halakha que vamos ver é como definir o que é uma cidade grande e o que é uma aldeia. As duas não têm muralhas, então o que diferencia eles? As cidades grandes sempre lêem no dia 14, as aldeias variam, às vezes no dia 14, às vezes no dia 13, 12, 11. Como definir isso? Com muito mais novidades no próximo Daf também. Vale a pena perder. Amém.